Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quem nos acompanha pela TV Alep, quero saudar os estudantes que visitam aqui essa casa nessa tarde. Dá o meu boa tarde. E dizer, senhor presidente, que venho aqui nessa tribuna para fazer algumas reflexões com aquilo que a gente já vem fazendo há algum tempo, que é a forma do atual governo se comunicar. Sábado passado, eu, o deputado Gilmar e o deputado Abimael fomos a Garanhuns, lá no Hospital Dom Moura, fazer uma visita àquele hospital que atende, além de Garanhuns, 21 municípios daquela região. Chegamos lá por volta das 8 e meia da manhã, esperamos pacientemente, cerca de 50 minutos para que pudéssemos entrar naquele estabelecimento, quebrando inclusive uma prerrogativa nossa que poderíamos ter entrado de imediato, mas resolvemos respeitar, até porque os gestores, como se sabe, não moram em Garanhuns, não são residentes em Garanhuns, moram em Caruaru. Daí a demora, inclusive, para que se comunicassem, para que alguém pudesse nos acompanhar naquela visita. Com o passar do tempo, o responsável não chegou, nós resolvemos entrar, o vigilante contratado permitiu a nossa entrada e nós começamos a visitar aquela instituição, cheia de problemas, cheia de dificuldades, uma instituição que requer investimentos permanentes do governo do Estado. Apesar do esforço da gestora que nos acompanhava de mostrar a sua boa vontade, a sua capacidade de realização, dos profissionais que ali trabalham, tentando demonstrar a todo momento que estava ruim, mas estava ruim antes e vai melhorar, tentando passar sempre essa imagem. Mas o que nós pudemos constatar foi uma constatação, né, de que tudo se resume num único ponto: investimento, orçamento. São essas duas palavras que apontam para uma solução daquele problema lá de Garanhuns, que certamente se repete, a Comissão de Saúde vai continuar fazendo nas demais unidades de saúde do Estado. Já fizemos no Hospital Agamenon Magalhães, fizemos agora no Dom Moura e vamos continuar fazendo. E o ponto básico da discussão, a grande carência de investimento. Aquele hospital recebe segundo a gestora, cerca de R$500 mil por mês para manter o seu funcionamento. Esses recursos não permitem a aquisição de bens duráveis, ou seja, até o limite de R$50 mil, praticamente não dá para nada. E somando esses R$500 mil mês a mês, em torno de 6 milhões de reais por ano. Há uma quadra dali, duas quadras dali daquele hospital, está lá o Hospital Perpétuo Socorro, que presta um serviço já também há bastante tempo à população de Garanhuns e da região, mas que recebeu pelos serviços prestados mais de R$40 milhões. E aí a gente fica perplexo sem entender por que é que uma unidade dentro do mesmo município, prestando praticamente o mesmo serviço, aliás, prestando um serviço até menor, porque o Hospital Dom Moura tem uma obrigação muito maior do que o Hospital Perpétuo Socorro, como ente privado, recebeu do mesmo governo do Estado um volume de pagamentos desse montante que eu estou aqui me referindo. Mas, para continuar, eu ouço o deputado Gilmar.
Excelentíssimo deputado Celino Guedes, eu queria agradecer a concessão do aparte, cumprimentar o presidente e a mesa e os meus colegas deputados e deputadas. Eu precisava vir aqui fazer uma contribuição, uma espécie de complemento à sua fala, dizer o quanto eu tenho orgulho de atualmente ser enfermeiro e estar ocupando uma cadeira na Comissão Permanente de Saúde dessa casa. E a Comissão de Saúde é hoje uma comissão extremamente atuante, que não se restringe às reuniões internas. Nós conseguimos levar o nosso trabalho atualmente para as ruas, como fazia, inclusive, a deputada, hoje vice-governadora, Priscila Krause. Eu recebi no meu WhatsApp uma foto de Priscila pendurada numa janela para ver um hospital que não tava conseguindo, né? Não deu a oportunidade que ela pudesse ver. E a gente passou por isso, né? Nós fomos impedidos de entrar, como você comentou, não era nossa prerrogativa de fiscalizar, não fomos respeitados. Me incomodou bastante, na verdade, o tempo que passamos esperando, porque esse tempo, senhoras e senhores, que nós esperamos por alguém nos receber, dá tempo de esconder, de organizar, de maquiar muitas coisas nos serviços que nós vamos visitar. E se nós estamos indo visitar, é para que nós possamos encontrar problemas e discutir soluções para esses problemas, não somente apontá-los. Eu tenho experiência com a fiscalização já há mais de 20 anos e pude, nessa visita com os senhores, entender o que é a falta do investimento que o senhor se refere, numa fala muito feliz da sua parte. Você escutar de uma administradora que recebe R$500 mil por mês, enquanto um hospital privado recebeu um investimento de R$43 milhões na mesma cidade, considerando o tamanho do Hospital Dom Moura. O Hospital Dom Moura é um dos hospitais mais importantes do estado inteiro de Pernambuco. E hoje é um hospital sobrecarregado, com profissionais sobrecarregados, adoecidos mentalmente, adoecidos fisicamente, com falta de condições, repouso, sem climatização, sem local adequado sequer para esses profissionais esticarem as pernas em 20 minutos, uma hora de descanso. Então, é um retrato, deputado Sileno, do descaso do governo do estado com a saúde pública de Pernambuco. O que a gente viu no Dom Moura é somente um retrato. Mas, senhoras e senhores, a gente está diante de um álbum de fotografia. Se você for no HR, tem uma foto do descaso. Se você for no Otávio, tem outra. Se você for no Cisam, tem outra. A saúde pública, ela está sucateada da capital até o sertão. E nosso trabalho com a Blitz da Saúde vai escancarar esses problemas para que nós possamos pressionar o governo a fazer o que é da sua competência. Como comentei ontem na audiência pública da microcefalia, não importa de quem foi a culpa, o que importa é de quem é a responsabilidade. Atualmente, a responsabilidade é de Raquel Lira e é dela que nós vamos exigir providências para que a gente ajude o povo de Pernambuco que está numa situação deplorável quando o quesito é saúde. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputado Gilmar. Incorporo integralmente a sua fala. Vossa Excelência tem sido um guerreiro nessa luta. Ontem me marcou muito a fala da deputada Gleide Ângelo, quando nessa audiência pública disse que aquelas mães e ela como deputada não queria ser chamada de guerreira, coisa nenhuma. Eu queria apenas que o atendimento, que houvesse dignidade no atendimento aos seus filhos e suas filhas pela saúde. Hoje o deputado Rodrigo Farias fez uma pequena comparação com duas ações do governo, deputado Valdemar Bosch. Duas ações, deputado Gilmar. O pagamento da desapropriação do Colégio Americano Batista, um pagamento de R$80 milhões, já quitado, e a contratação do Hospital Albert Einstein por mais de R$40 milhões. Ambos numa canetada só. Com esse valor se resolveria a questão das faixas salariais do ano que vem, que está sendo discutido na comissão. Com esse valor se resolveria todo o problema e sobraria da questão das crianças com microcefalia. Mas, antes de lhe passar a palavra, deputado Joel, uma outra questão que traz aqui, que fica nessa mesma linha do jogo de palavras do governo, e aí a gente fica se perguntando o que é verdade e o que é fato, ou se o governo está acreditando naquilo que está falando. Ontem a governadora organizou no Palácio do Campo das Princesas o anúncio dos investimentos da Neoenergia. Ora, os investimentos são de uma empresa privada. Aliás, os investimentos faz parte de um contrato que houve lá atrás com a privatização da antiga CELP, né, de investimentos que porventura essa casa fez algumas semanas atrás, salvo engano, sobre a presidência da deputada Débora Almeida, uma grande discussão em audiência pública pela incapacidade da Neoenergia de atender o estado de Pernambuco, os problemas que tem sido ocasionados pela falta de energia elétrica. E eu não me lembro de ter um representante do governo do estado naquela audiência pública para ajudar o poder legislativo a fazer as cobranças, para ajudar todo aquele público que veio convidado a participar daquela audiência, pedindo providências e investimentos para poder superar a ineficiência da Neoenergia nas diversas regiões de Pernambuco. E não tinha, deputado Joel, não tinha nenhum representante do governo do estado. A governadora do estado circulou, o governo do estado circulou recentemente publicidade dizendo que 504 milhões de reais tinha sido economizado do contribuinte pernambucano pela redução do IPVA. Ora, deputado Joel, Vossa Excelência deve ter votado lá em 2018 a redução da taxa do IPVA para vigorar a partir agora de 2024. Não teve nenhuma novidade. A novidade que teve foi o aumento da alíquota do ICMS, que fez com que o Estado, que diz que economizou 504, o contribuinte economizou 504 milhões, fez com que o mesmo contribuinte pague 6,1 bilhões a mais como receita do ICMS. E falta dinheiro para a faixa salarial dos policiais, falta dinheiro para garantir as cirurgias da microcefalia, falta dinheiro para garantir a educação. O deputado Renato Antunes andava visitando as escolas do governo do estado. Vai lá na Clóvis Bevilacqua, ali no hipódromo, deputado. Vai lá dar uma olhada como está a situação. Então, ou seja, são situações que vem se avolumando e a gente vem enxergando dentro de uma constante contradição do governo do estado. Mas eu ouço, Vossa Excelência.
Oi. Deputado, boa tarde a todos e a todas. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por mais uma vez tomar a iniciativa de usar a tribuna desta casa para falar de temas tão importantes e relevantes para a sociedade e ser solidário a Vossa Excelência, ao deputado Abimael, ao deputado Gilmar, na condição do hospital, e dizer que esta casa tem um papel importante, né, dentro do contexto da sociedade, que é de fiscalizar, que é de estar presente nas ações, que é de visitar os prédios públicos, que é de poder cumprir o seu papel de representante direto da sociedade, e é isso que a sociedade espera de nós. E eu venho usar o microfone de aparte ao seu discurso para me somar, Vossa Excelência, ao trabalho também que Vossa Excelência, junto com os demais parlamentares, vem fazendo com a Blitz da Saúde, visitando os hospitais, mas também pedir que coloque como também visita, e aí eu quero me colocar também à disposição, o próprio hospital da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Um hospital que já foi referência por muito tempo, um hospital que já foi considerado um dos melhores hospitais de Pernambuco pela prestação de serviço, enfim, por tudo aquilo que o Hospital da Polícia sempre representou e que hoje está sucateado. Eu tenho recebido imagens, né, no WhatsApp, tenho recebido denúncias no nosso gabinete que o Hospital da Polícia Militar vive um dos seus piores momentos da sua história. É incrível como, com apenas um ano de governo, esse governo que aí está conseguindo sucatear o Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. E hoje eu recebi uma notícia, inclusive da direção do Hospital da Polícia Militar, que se a coisa está pior, vai piorar. Porque alguns policiais, que são médicos, que são enfermeiros, eles acabam tendo que trabalhar no Hospital da Polícia para poder ter um corpo lá de pessoas que trabalham aumentado para prestar esse serviço. E hoje saiu uma decisão da governadora de retirar esses enfermeiros, deputado Gilmar, esse pessoal que tem o curso de enfermagem, que trabalha nessa área, e vai limpar, vai tirar todo mundo desse setor, né, que já conhece a realidade do hospital, e aí se estava pior, a coisa vai ficar pior ainda. Se estava ruim, a coisa vai ficar pior ainda. Então, eu gostaria de aproveitar o discurso de Vossa Excelência, inclusive, para fazer essa denúncia, que a coisa está difícil no Hospital da Polícia Militar, vai piorar com essa decisão de hoje, de retirar esses profissionais que atuam lá como enfermeiros, e os investimentos que não acontecem, a conta não bate. Então, me soma aqui o discurso, Vossa Excelência, e gostaria de sugerir para Vossa Excelência, e eu estou à disposição também, para que a gente faça uma visita ao Hospital da Polícia Militar também, através da Comissão de Saúde, com os demais parlamentares, porque é uma realidade difícil o que esse hospital é importante. Para Vossa Excelência ter ideia, para encerrar a minha fala. Policial hoje, se ele for baleado na rua, né, tiver uma ocorrência, infelizmente uma troca de tiro, ele for baleado, ele tem que ir para o Hospital da Restauração, porque o Hospital da Polícia não tem condições de dar o atendimento inicial para o hospital. Então, o policial que está ali prestando serviço à sociedade, representando o Estado, que levar um tiro, numa troca de tiro, ele tem que ir para a fila do Hospital da Restauração, porque o Hospital da Polícia, que sempre teve condições de atender, né, de estar, inclusive o contribuinte, porque quem utiliza o serviço do SISMEP, do Sistema de Saúde da Polícia Militar, paga. É como se fosse um plano de saúde. Mas mesmo assim, o policial não está tendo o atendimento, e principalmente no momento de ocorrência, numa necessidade emergencial. Então fica aqui a minha solidariedade ao trabalho de Vossa Excelência e o pedido que possa também colocar o Hospital da Polícia como uma das prioridades nessas visitas.
Muito obrigado, deputado Joel. Eu acho que rapidamente a gente pode incluir e acatar a sugestão de Vossa Excelência de incluir na nossa pauta de visitas, já na próxima visita, o Hospital da Polícia Militar. Vou combinar com o deputado Abimael, com o deputado Gilmar, mas tenho certeza que não haverá nenhuma objeção, né, de seguir a sua sugestão. Incorporo também a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Dizer que ontem também, essa semana também, a deputada Simone Santana ressaltou aqui a alegria dos investimentos, da decisão do governo federal da questão da Transnordestina, mais uma vez também comemorada como uma grande interlocução do governo do Estado, sem tomar o cuidado de citar a nossa bancada federal, sem tomar o cuidado de citar a nossa bancada de senadores, sem tomar o cuidado de citar a frente parlamentar dessa casa, que luta, que vem lutando para que seja concretizado essa demanda de décadas que vem sendo executada aqui no Estado. A gente assistiu também na rede social da governadora, estou fazendo esse relato para mostrar, deputado Diogo, o conjunto de posicionamento do atual governo, da governadora, e a diferença, a dissintonia com a realidade e o fato. A governadora foi para a sua rede social e textualmente ela diz que lá em Caruaru, numa ação do governo municipal de Caruaru, ela diz, por exemplo, que ela diz, senhor deputado, que em Caruaru foi inaugurado o primeiro centro de referência e formação da primeira infância. Diz ela, abre aspas, esse é o primeiro centro do país a unir formação de profissionais, programas, pesquisas e serviços voltados à criança de até 6 anos. Que legal, um baita de um equipamento de primeira, lançado pelo prefeito Rodrigo, parabéns ao prefeito Rodrigo, mas não é o primeiro não, deputado. Em Recife funciona desde junho. A equipe de Caruaru, inclusive, veio aqui visitar. Tem fotografias aqui que posso mostrar, quem quer que seja. Na verdade, não é o fato de quem fez primeiro, um fez primeiro, o outro fez segundo, não é nada disso. A gente quer que, como ela mesma disse, que se espalhe pelo Estado. O problema é a forma de se comunicar, é pensar que as pessoas não estão atentas, é pensar que as pessoas não têm a capacidade de entender o tamanho da enganação que está querendo se passar para as pessoas. Essa é a realidade. A realidade, a distância entre o fato e o que se diz. E pensar que está tudo bem. É sempre assim. Vamos torcer para isso se espalhar pelo Estado todo. Como? Cadê o projeto para se espalhar pelo Estado todo? Cadê a licitação do projeto que vai fazer com que haja centros desses em todas as regiões do Estado? Cadê o projeto das novas escolas técnicas? Cadê o projeto dos novos hospitais? A reforma do HR está se arrastando. A gente foi no H-Menon, as reformas se arrastando também. Cadê o concurso público da área de saúde? É tudo, vamos fazer, vamos torcer, estamos estudando. Eu me lembro que o ex-governador Eduardo Campos costumava dizer à sua equipe, não venha num gerúndio, vendo, estudando, fazendo, que não me convence. Usar o verbo no tempo do gerúndio não me convence. É o que a gente tem visto no dia a dia, mas eu escuto Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Silene Guedes. Eu quero parabenizá-lo por esse pronunciamento dessa tarde. E eu, escutando Vossa Excelência, eu vou começar pelo último termo que Vossa Excelência utilizou para tratar sobre o governo, o governo do gerúndio. Desde o primeiro dia desse governo, é a forma verbal que se mais utiliza, é o gerúndio. Mas, além do governo sempre estar vendo, sempre estar estudando, sempre estar observando, querendo, né? A gente vê essa sua fala da Blitz da Saúde, vou falar da Blitz da Saúde e de outro assunto que a excelência tocou. A questão lá do Jesus Nazareno é a questão que nos preocupa muito. Vossa Excelência sabe que o Hospital da Mulher foi concebido para ser mais um equipamento de saúde no Agreste Pernambucano, mais um. O governo do gerúndio, ele é o governo do empate. Ele quer fechar uma unidade e abrir outra que tem outros propósitos. E a população do Agreste central e setentrional ali, que usam o Caruaru, vai perder um dos equipamentos mais importantes e mais históricos de Pernambuco, que é o Jesus Nazareno, que é onde é o único lugar que a gente tem de socorro, né, para as mães poderem ter seus filhos na nossa região. E aí eu vi atentamente a questão de Garanhuns, que nos preocupa, que é o investimento no setor privado em detrimento do público, ou seja, sucateando o público e levando tudo para o privado, o que acontece hoje no regional de Caruaru, que eu também peço a atenção de Vossa Excelência e da Brisa da Saúde, que todos, não todos, vamos lá, mas a grande parte das cirurgias e dos procedimentos que eram para serem feitos lá no regional do Agreste é transferido para o Hospital de Bezerros. É transferido para o Hospital de Bezerros. E também com investimento altíssimo pelo governo em detrimento dos investimentos no regional do Agreste. Isso é tão real e é tão verdadeiro que só basta ir um dia lá no Hospital Regional do Agreste e conversar com quem está lá. Essa é a verdade. E, deputado Gilmar, nós estamos iniciando o final do metade do governo. Então, essa questão do tempo, essa questão de sempre colocar as coisas do erro deste governo com o passado, independentemente de quem seja, eu acho que tudo na vida de quem tem um prazo, porque essa não é a máxima de Marco Maciel, para que presta para quem tem tempo? Essa é o contrário. Há um prazo determinado do governo. São 4 anos, deputado Silene Guedes. E o que é que a gente está vendo? É sempre o observando e o querendo, espalhando, mas sem nada efetivamente. E tudo que se propaga, ou é de empresa privada, que é muito bom. Tem um ditado popular que não se pode dizer, mas é muito bom. A Stellantis vinha aqui, que diga-se de passagem, quem colocou lá, que teve a decisão política, que levou para o norte do estado, que teve toda a garra e de levar e de bater no peito, foi o governador Eduardo Campos, de ter a confiança de uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, poder se instalar em Pernambuco e poder estar hoje do jeito que está, foi a mudança da matriz econômica feita pelo governo do PSB. Isso é a grande verdade. Hoje, a Iberdrola, que é a Neoenergia, ela fez um anúncio de investimentos no Brasil inteiro. por conta da deficiência energética, mas é empresa privada. Lógico que tem a concessão, tem toda a questão pública, mas é uma obrigação da empresa privada a melhoria dos seus serviços. Isso não pode ser tido como uma grande conquista do governo do Estado, como se fosse o governo do Estado que interferisse diretamente na situação. E não. Que esta casa se moveu, que muitos e muitos deputados já foram na energia, o povo foi na energia, mas isso não é uma questão do governo. A questão das obras federais, Transnordestina, 104, eu vi agora o deputado Edson Vieira falando da variante. Essa variante foi determinada há muito tempo atrás, é o governo Lula, é o governo federal que está fazendo, inclusive no Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem a variante. Ou seja, esse conjunto, deputado Celino Guedes, esse conjunto desse mundo fantasioso desse governo do Estado, que é pegando carona e é tudo que é dos outros, e quando é obrigação própria, finge que está tudo bem e se esconde. Se esconde. E não faz o que é para ser feito. Fazer, discutir, executar. Eu vou dizer só mais outra para encerrar, deputado. Eu acho engraçado, é que eu falei desta tribuna, e eu peguei o projeto, eu vou falar de uma estrada só, porque acho que está incomodando muito, porque quanto mais eu falo, mais não se tem coisa. A estrada custava 52 em 22, passou para 60 em 23, e se não fizer até agora, ela vai ser o acréscimo mais de 15% mais, que é a tabela. Ou seja, esses 3 bilhões e meio, ele não produz. Ele não vai produzir, não. E os custos operacionais dessas estradas, dessa cotodinha, vai aumentar e o governo não vai fazer. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque são muitos itens de um governo que realmente está no gerúndio. Se a gente fosse falar aqui, a gente passava a tarde e ainda não terminava esse debate. Mas eu parabenizo Vossa Excelência e quero reforçar esse coro aqui na Assembleia para que a gente possa, além de fiscalizar, cobrar, fazer com que as coisas efetivamente cheguem na população e que as coisas que funcionavam estão pior e as coisas que davam certo no campo social acabaram-se e a gente vive no governo do gerúndio, no governo da fantasia e no governo do não faz nada. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Diogo Moraes. Incorpora a fala de Vossa Excelência. E para encerrar, senhor presidente, queria apenas mais uma vez deixar registrado e fazer um apelo ao governo do Estado para que faça valer a transparência, faça valer a honestidade nas informações, para que essa casa possa cumprir também o seu papel de fiscalizar, de ficar atento aos atos do Poder Executivo, de cobrar da senhora governadora as promessas que fez na campanha, de cobrar da senhora governadora que, quando esteve aqui nessa casa para pedir o apoio e aprovação ao empréstimo, naquela ocasião, falou de milhões de reais para a segurança pública, e cadê os recursos da segurança pública, cadê a melhoria da segurança pública, falou de milhões de reais para investimento na saúde como justificativa, e cadê os investimentos na saúde, cadê os recursos que são necessários para a saúde, e a gente não consegue. Ontem a gente teve um retrato real e doloroso da saúde em Pernambuco, com a audiência pública que foi realizado. Então, ou seja, fica aqui mais uma vez uma cobrança dessa casa, desse parlamentar, para que o governo do Estado tome consciência e passe a agir de forma transparente e passe efetivamente, como disse o deputado Feitosa hoje pela manhã, a governadora Raquel Lira precisa começar a governar Pernambuco. A gente está ansioso que isso aconteça. Muito obrigado, senhor presidente.